Bom? Tá começando no estoque.
Continua, foi bom. Continua.
Não sei ver como começar. Tá começando no estoque e hoje o assunto é influenciadores e a relação com as marcas e as empresas.
E essa galera que tá ouvindo aqui, eu tenho certeza que seguem muitos influenciadores, gastam, no bom sentido, muito tempo acompanhando eles e acho que é umas coisas que a gente vai falar aqui, né, trazendo para esse mundo de negócios, né, em contato com os influenciadores, muita coisa que a gente já passou por aqui, né, Léo? Que a gente tenta estar inserido nesse mercado que a gente sabe que é um mercado muito forte de influenciadores e relações que a gente tem entre de negócios, entre marcas e tudo mais.
Beleza, meu recado inicial é calma. Né, você que tem seu negócio, tem ali, tá começando umas coisas, a gente começa a ficar querendo ativar demais as coisas, dar presente pros outros pra postar, né, tentar fazer isso, se compara demais com outras empresas que têm feito isso bem, né, e eu tô pensando muito no momento de pequenos negócios, interior, né, ao longo do Brasil aí, então, calma, seleciona com calma, o influenciador que faz sentido pra você, que converse realmente com seu público, se tá começando, vai com, né, começa, testa.
Calma, sou.
Vai testando alguns, né? Vai escalando aos poucos. Não chega muito afobado, querendo fazer muito barulho. Se não é uma forma, não é algo estruturado. Se for, aí beleza, faça uma estratégia de divulgação que contemple também influenciadores. O ponto é esse: as pessoas precisam ter estratégias e uma delas, um dedinho na mão ali, tem que ser influenciador e não apenas o influenciador. Né? O marketing não é só essa. Esse barulheira só do marketing digital.
Isso que você falou, acho que assim, realmente tinha que ser a primeira dica, porque você vai conectar seu negócio, né, com alguém, você tem que, no mínimo, entender que aquela pessoa está conectada com os seus valores e seu público e que vai ter uma convergência ali de realmente valores que aquela pessoa vai passar e vai estar na sua marca ali. E até aproveitando esse gancho, Léo, né, pensando na gente lá atrás e agora, ao longo dessa caminhada nossa, né, no marketing, tem tipos diferentes também de influenciadores, né? Uma marca pequena ou até uma marca grande, não precisa focar só naquele cara que tem 5 milhões, que tem 1 milhão, que custa uma fortuna, que a gente vai falar um pouco disso aqui também. Tem pessoas que, o Lima falou bem, o termo chave de turma, né, que são nano influenciadores ali, seja da sua região, da sua cidade, da sua galera, do seu público, que dá para você se conectar mais fácil, né, que está linkado também nessa análise realmente do influenciador. Então, esse calma também vai no calma no sentido de nem sempre o maior é o que é o melhor para o seu negócio.
Justamente, chegou num ótimo ponto. E tem uma... o mercado também, ele está no momento que isso aí virou uma coisa muito difícil para quem é pequeno. Porque as próprias grandes marcas entenderam que o pequeno tem valor. A influência, né, setorial ali, né, num raio menor, ela tem mais valor do que aquela muito grande, né? E você até mencionou pessoas de milhões, então é essa relação. Só que as próprias grandes entenderam que o pequeno vale, então ela tem vários pequenos. E aí, com isso, os pequenos passaram a ficar caros também, né? E é uma coisa que eu falo aqui dentro, que eu fico puto, com todo respeito aí, mas que hoje em dia não tem mais reels por menos de 3 mil reais. Isso eu quero dizer, quando o influenciador já é mais organizado, já tem ali milhares de seguidores, né? E já tem uma media kit e tudo mais, a gente não consegue preços menores que isso. E a conversão nunca é de um para um. O retorno nunca é exatamente igual você está pensando. Claro, nunca não, né? Vamos falar diferente. Existem vários casos em que você tem retorno também. Nós já tivemos, é claro que existem em outros lugares também. Só que pode ser que isso não seja uma regra, né? Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vende bem no mês, no segundo mês já o público já saturou. Às vezes você faz 2 meses ruim, o terceiro vai bem, de venda. Às vezes você faz vários meses e não tem venda, só que depois de 5 anos você tem ali um colhimento de branding, né, de posicionamento que é positivo para você. Então, o ponto é, não pague caro achando que vai ter retorno, porque às vezes você não vai ter, que eu vinculo, que eu falei que é todo o Rios agora, 3 mil reais.
Acho que isso está muito ligado também, Léo, à estratégia, né, daquela parceria, daquela contratação do influenciador. Tem estratégias diferentes, que uma delas pode ser a conversão, mas igual você falou, nem sempre. E eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque realmente muita gente acha, eu já ouvi, né, pessoas próximas a gente falando: ah, contratei tal pessoa para postar, não teve resultado nenhum. né? Mas, pô, o resultado não é só financeiro. O resultado está muito além dessa do financeiro. Para aquela pessoa, aquela estratégia, naquela hora, ela queria o financeiro. Então, opa, talvez foi um planejamento errado, uma análise da pessoa errada, do momento errado, que não trouxe o resultado que ela esperava. Porém, existem diversos resultados que, né, uma conexão com o influenciador pode trazer.
Sim. É, isso passa muito também sobre aquilo que eu falei de apenas um dos canais ser um influenciador, né? Se você tem estratégias de marketing maiores, melhores, vai potencializar os resultados, né? É, o que, mais uma vez, se você é uma empresa maior, você tem mais sucesso também, você tem profundidade de estoque. E-commerce, disponibilidade de horários, entrega rápida, tudo isso influencia para que a conversão do influenciador resolva, né?
E isso aí que também trazendo, né, de números e de tamanhos de influência, acho que é aquela frase que eu sei que você gosta também, que eu gosto muito, que é seguidor não é cliente, né? Pô, às vezes você vai contratar um influenciador, ele tem diversos seguidores. Dentro desses seguidores vão ter clientes seus, mas nem sempre, nem todos vão ser, e os seus próprios do Instagram, né? Falando essa frase, a gente usa muito pro nosso também. Nem sempre a pessoa que está ali é seu cliente, ela gosta do seu conteúdo, ela gosta do seu conceito, né? Trazendo de novo para a influência. Está ali porque gosta de acompanhar a pessoa, não necessariamente vai afetar numa decisão de compra dela. Embora vezes, eu acredito que várias vezes influencia.
Às vezes essas campanhas com influenciadores também são um pouco imensuráveis, que às vezes você faz o branding com a pessoa e ela fala, beleza, no momento certo eu vou comprar com essa pessoa. Aí passa, sei lá, 3 meses... Ela chegou por aquele influenciador e depois de 3 meses que ela, tipo, sei lá, às vezes juntou o dinheiro, eu tava esperando o free chegar com a coleção de inverno, por exemplo, ela vai lá e compra. Isso é um negócio que não dá pra exatamente mensurar, mas acabou sendo por causa do influenciador, né?
É. Isso aí é um conceito, chama brand lift. É, tem uma forma de medir que é, as pessoas ficam mais propensas a consumir de marcas que já foram associadas a influenciador que ou ela confia ou que ela reconhece, né? Então, se tem duas marcas muito parecidas, aquela que já se associou a um influenciador que você gosta, você vai optar por ela, né? É, o YouTube, atualmente, o TikTok tem feito pesquisas, assim. Apareceu pra mim, por exemplo, propaganda da Cheetos. E o TikTok é sempre propaganda de influenciador, né?
Sim.
É, foi da Cheetos, um publi. E aí, logo depois, sei lá, um dia depois, chega a propaganda. Você gosta da Cheetos? Sim, médio, não. Sacou? Você já tá medindo o brand lift. Legal. Isso aí realmente é uma coisa bem tá ficando cada vez mais comum.
Cara, um trem que você fala também que eu acho legal, a gente já conversou um pouco disso, que é paradoxo da escolha, Léo.
Sim, sim.
Que tá muito ligado ao influenciador, não tá?
Demais, né? A teoria por trás da influência é que existe o paradoxo da escolha, onde você, diante de muitas opções de escolha, cada vez mais está acontecendo isso com a gente, né? Você acaba tendo muita ansiedade, tendo dúvidas na escolha e que reduz a sua percepção final de valor, né? Essa dúvida te deixa inseguro se você tomou a decisão certa ou não. E para isso você precisa de pessoas para validar, né? De filtros, e essas pessoas são os influenciadores. Eles falam, tá vendo essa marca aqui, ó? Eu confio, então ela já caminhou com você. Ela já caminhou com essa marca para você no filtro, aí você, né, fica mais seguro para decidir. Porra, falei rápido, hein?
Léo, trazendo interações de novo, que eu gosto de conversar com a galera, né? A gente falou um pouquinho dessas conexões com o influenciador, marcas, e a gente gosta bastante disso aqui, né? Às vezes a gente não tem o budget necessário ou vai para as outras estratégias de marketing, mas se conectar com influencers é uma coisa que a gente gosta. Então, comentem aí no nosso vídeo no YouTube, mandem mensagem para a gente no Instagram com influencers que muitas vezes a gente talvez nem conheça e que vale a pena a gente conhecer e que pode ser um potencial parceiro, bem dizer.
Isso aí. Existem tipos diferentes de influenciadores, como o Breno falou, né? E aí acho que 3 são os principais que a gente conseguiu dividir aqui em caixinhas. O primeiro deles é o, né, estilo de vida, lifestyle, que é uma pessoa mais de aspiracional, né? Quem segue, gosta daquilo e aspira a ter uma vida similar, né? Ter um consumo próximo que a pessoa tem.
É um que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, a galera que segue. Tem, você quer ter a vida da pessoa, ela vai te influenciar, mas, né, também 100% maravilha não, mas... Eu acho que é um dos que a gente mais vê, né? Assim, pelo menos eu acompanho alguns e vejo muita gente falando que é um perfil forte, né, esse de aspiracional, porque pensa, ele conseguiu transformar, né, o estilo de vida que ele leva, né, as coisas que ele faz, as coisas que ele usa, numa influência. Então, pensando que, né, não tem um conteúdo, um estratégico ali por trás ou um planejamento, eu acho que realmente tem que parabenizar uma pessoa dessa e a força dela é muito grande.
A verdade é que tem, né? Só não pode falar que tem.
Exatamente. Tem que deixar natural, né?
É, mas sim, acho que das três é a mais forte mesmo, porque já extrapolou ali dar conteúdo, né? Ela já é mais tipo assim, cara, eu vivo. Aí é pesado. É, depois disso tem comédia, entretenimento, né? Então é mais de coisa engraçada e tudo mais, que é quando você se diverte, você se associa a ela, você quer ver ela. E eu acho de todos também é um dos mais frequentes ali, né?
Sim. Tem um aqui, inclusive, jabazinho aqui, que eu quero, já falei com o Pedro Gazola, pra gente se conectar, que é o Láctea, cara. Você já viu uns videozinhos dele?
Um bigodinho?
É, cara, eu acho ele engraçado demais. Então, Láctea, se te atingir esse vídeo, bora falar, hein? E qual que é o terceiro, Léo?
É aquele mais informacional, né? Que é a pessoa que tem já mais credibilidade, ela ensina mais, né? E para marcas é interessante porque às vezes ela vai estar ali, tipo assim, te passando por que você vai usar aquela marca, porque faz sentido aquela marca e ao mesmo tempo essa pessoa tem mais credibilidade. Assim como o estilo de vida, ele tem ali uma aspiração, ela é forte, como nós dissemos, né? Quando a pessoa já é uma pessoa, não, eu só escolho alguns. Né? Esse aqui faz sentido porque tal, 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 tal. Aí, ó, agora a pauta quebrando. Porque essa marca aqui era melhor que as outras.
Sim. Eu acho que esse, assim, é tudo achismo aqui nesse sentido de achar o que é o mais forte ou mais difícil, né? Esse eu falaria que é uma responsa muito grande. Porque você tá passando realmente conteúdo ali. A gente sabe hoje em dia tanto que é perigoso uma fake news, tanto que é perigoso uma informação que vai tendenciar ali e influência, como a gente falou. Não é influencer à toa, né? Ele vai influenciar pessoas. Então, do conteúdo, quando você ensina, você informa, tem que ser realmente uma coisa que você tomar cuidado, porque senão o caminho pode ser ruim.
Com certeza. E aí agora um ponto de atenção. Porque influência não é vídeo de qualidade, né? Não quer dizer que você precisa ter aquela criação perfeita para ter uma boa influência, né? Porque cada vez mais com o TikTok, essas coisas, tá muito mais fácil você gravar um vídeo e fazer. Porém, tá tendo a cultura ao bizarro. Tem que tomar cuidado com isso também. Você achar que você tem que estar sempre dentro das trends, fazendo aquelas coisas engraçadinhas, você vê umas propagandas, pô, apareceu esses dias uma empresa grande de varejo fazendo coisa com influenciador de bobagem, sim, coisa muito caseira, entre aspas, né? Você fala, porque se o grande pode, por que eu não posso? Mas toma cuidado, porque isso também é sobre posicionamento de marca, é sobre branding. Então, quando você for fazer, geralmente com orçamento baixo, preze para o mais de qualidade, mas que também não extrapole demais a ponto da pessoa, o cliente achar que está distante, foi muito bem trabalhado, está um pouco conectado comigo, aí deixa de influenciar.
É, isso realmente é uma coisa que é difícil, né? Mas a naturalidade, eu acho que ali para você prender, para você se conectar com a galera, ela é essencial, né? Por mais que tenha uma estratégia por trás, um objetivo final ali, nessa naturalidade que a gente comentou agora que traz um quê diferente ali, dá para você mesclar isso com também vídeos de qualidade. Acho que a gente já fez muito isso aqui na Benzi, né? No início lá, a gente fazia uns vídeos legais, mas com orçamento...
É, mas a naturalidade, ela, né, naquela época é um bom exemplo. A gente fazia dancinha, a gente fazia trend, né? Só que, cara, não é isso que é ser influencer, saca? A influência é outra coisa. Sim. É sobre você fazer o paradoxo da escolha, você filtrar e decidir, e aí encurtar o caminho da venda, né? O cliente ter menos bloqueios ao longo da jornada e comprar mais rápido.
Sim.
Comprar mais rápido é mais barato, você gasta menos para poder conseguir com o cliente. Então tome cuidado pros gatilhos, porque o TikTok não te conta isso. O TikTok é que você esteja sempre nas trends.
Cara, uma pergunta que às vezes eu me paro pensando, assim, né? A gente tá. As coisas estão mudando muito rápido, né? No mundo. O que você acha que vai ser o futuro dos influencers?
Tem a mínima ideia, velho. Você me fez essa pergunta mais cedo ali, eu falei, Breno, vou deixar com você, porque eu não sou bom nisso.
Cara, eu olhando de fora, né, sem estudar muito a fundo, por exemplo, plataformas, eu acho que é uma coisa que tá, os influencers ficam muito dependentes, querendo ou não, ainda das plataformas das redes sociais.
Cara, é verdade, né? Tipo, o que tá rolando, como que tá funcionando o algoritmo do YouTube? Você vai, faz, 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 faz. Se mudou, ferrou, né?
Exatamente.
Entendi. Boa.
A gente já conversou com alguns, eles sinalizaram isso pra gente, e da época que eles sinalizaram, inclusive foi um episódio no Stock, se eu não me engano, com o Colé Marquinhos. Que ele comentou que muitas vezes...
Do Gerais, é.
Que ele comentou sobre isso. Então, acho que é uma coisa que pode afetar o futuro. Também não sei ao certo qual o futuro vai ser. Formatos de vídeo, eu acho que também vem mudando um pouco. Pô, tem short vídeo, tem um vídeo maior, tem info entretenimento.
Que é mais um exemplo da plataforma, né? Decidir o que ela quer, né?
Exatamente. Então, acho que... E o conteúdo em si, né? Pô, tem que realmente... entender qual que é o seu público ali, o que é que ele quer que você, né, que espera de você, e não fugir muito também, não atacar para tudo quanto é lado, que realmente é um futuro incerto, mas acho que tem...
Mas calma, né?
Pra queimar.
O lance é esse, tenha uma estratégia maior e uma delas vai ser a influência, né? Que aí você pode ir errando, trocando, que tá beleza. Se você fica muito dependente, aí ferrou.
Sim.
Com licença, que eu vou pedir o corte no estoque.
Papo hoje foi sobre influenciadores, estratégias que a gente usa aqui na BNZ na hora de escolher pessoas para se conectar com a nossa marca.